Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência de vocês. Olha, não é só no Maranhão que acompanha a gente não, rapaz, negócio é... O Edson, bom dia Edson, tudo bem por aí? Você tá em Minas Gerais,
olha,
né?
Só.
Eita, estado grande. O Edson Moreira diz, bom dia meus amigos aí do jornal de grande credibilidade, está no ar. É Edson Nunes, direto das Minas Gerais. Ele disse aqui, direto das Minas Gerais. Quero mandar um alô para a família Nunes, em Arari. Alô, Arari. Olha o Edson Nunes mandando um abraço para vocês aí da família dele, aí no município de Arari. Ele disse especial a dona Josinete, minha mãe. A dona Josinete, minha mãe. A mãe dele. A mãe do Edson Moreira. Grande abraço. Bom dia. A Maria Lopes também mandando bom dia. O Carlos Fernando também mandando bom dia. Edson Humberto, mais uma vez, venho pedir a atenção do prefeito, é o prefeito Bright. Prefeito Bright, as ruas da Paco, cada dia está mais. Está pior, né?
O homem estava asfaltando no São Bernardo, que é pertinho.
E também ali naquela região do. Da região do Luiz Henrique, né?
Ali é. Coapã.
Coapã, região do Coapã.
Sim, é São Luís, viu, gente? Estamos falando de São Luís.
Isso. Então, cada dia... aqui tem umas ruas que, com essa movimentação, o Brandão, o governador, o governo do estado, abriu aquela saída aqui pela BR-135. Aí foi que já tem muita gente morando para essa região. Já, o trânsito já era grande. Sim. Quando abriu esse... O cidadão não vai mais lá pela Guajajaras para poder sair para a BR-135, já vai logo aqui por dentro. Então triplicou.
Isso é a metropolitana.
A movimentação, isso, aquele trecho da Avenida Metropolitana, que o cidadão quer pegar logo aquele embalo ali para chegar na BR-135, que é mais perto e tá muito bonito.
Inclusive já tem a primeira linha de ônibus a partir de hoje lá.
Já, né? Uhum. Ah, você já tá sabendo também.
Já.
Né? Uhum. Eu não tava.
Vamos
e
lá.
O que acontece? Vamos ser rápido aqui no nosso programa.
Por favor.
Aí, algumas ruas não estão resistindo à quantidade de veículos. E aí tem aqueles locais que tem que ficar passando com um pneu por dentro e outro por fora, assim, o carro fica torto. E nas ruas aqui da Paco. Prefeito Bright,
tem que fazer um
pede
reforço.
O pessoal aí da CEMOSP, né, para dar uma fiscalizada, dar uma arrumadinha, ou você mesmo, discretamente, faz que não quer nada, dá um passeiozinho pela região da Paco, e aí você vê que o carro vai ficar caindo nos buracos, e aí você diz assim, bora mandar corrigir aqui, que é para o povo continuar.
E eu tenho certeza que ele vai fazer, ele tem muita sensibilidade.
Pois é, rapidamente aqui, eu queria só
a gente estava falando de energia, né?
Isso, de energia, antes da gente mudar para a operação, que está acontecendo agora, o senador Everton Rocha anunciou ontem a liberação da última licença ambiental necessária para levar energia elétrica a 23 comunidades dos Lençóis Maranhenses, que não tinha ainda autorização concedida pelo IBAMA para instalação de para marcar o início de uma nova fase aí para cerca de 3 mil moradores que em breve terão a rede elétrica pela primeira vez.
Olha só.
Barreirinha.
23 mil pessoas.
23 mil pessoas ainda
sem
não
energia.
Tem
no Candeeiro.
Como é que chama?
Um bico de luz.
De luz, de energia
elétrica.
Estava
ainda no Candeeiro,
para você ver o tanto que foi esse estado, andou atrasado muito tempo.
Meu Deus.
O projeto contou com a articulação conjunta entre o senador, o prefeito Vinícius Valles e o deputado federal Aloysio Mendes.
Muito bem.
Teve também o governador Carlos Brandão e a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Iracema Vale. A união de forças políticas foi apontada como decisivo para a concretização dessa iniciativa. Mas... como a gente tem fontes, informações de dentro da Equatorial. E aí eu conversei com que é o diretor de Relações Institucionais, olha o cargo, do cidadão, da Equatorial Maranhão, Zé Jorge, o pessoal disse que ele é filho de Sarney, mas não era nem para falar isso.
Zé Jorge, que foi deputado estadual, né?
Não era nem para falar isso no ar. Mas eu quero dizer o seguinte...
Tu é horrível, viu?
O Zé Jorge, aí eu perguntei, Zé Jorge, O governador Carlos Brandão me falou que tem ainda quase 20 mil pessoas no estado do Maranhão que não tem energia. Uhum. E que tem vocês estão conversando aí para fazer um projeto para todo mundo que não tem energia passar a ter energia em casa. Isso é verdade. Aí ele pegou o celular dele. Olha aí, estou falando com o ministro agora mesmo, né, sobre esse assunto. E breve nós vamos fazer um evento para o lançamento desse programa.
Muito bom.
Ele disse, é só R$1 bilhão que vem para o estado do Maranhão para a gente chegar. Se a residência for a 70 quilômetros de uma rede da Equatorial,
Nós vamos puxar
para atender uma casa, mas não é para ficar uma casa no Maranhão sem ter energia elétrica.
Muito bem. Eu
gostei.
Inadmissível, gente.
Eu posso dizer isso no programa, ele disse, pode, mas vamos esperar, ele diz assim, pode, mas vamos esperar o ministro vir para cá, que nós vamos agendar com o ministro, aí o ministro vai se reunir com o governador e aí nós vamos fazer um evento para fazer o anúncio do programa.
Pronto.
Mas eu já tô aqui escapulindo.
E não era para falar que é só um negócio de filho, tá?
Isso.
Ei, vambora.
Operação.
Olha, tanta operação, Beto Fernandes, que eu vou começar pela que está acontecendo nesse exato momento. Porque meu pai, Raimundo Filho, me ensinou que notícia não se guarda.
Uhum.
Então, olha só, nesse momento, uma mega operação de combate ao crime organizado foi deflagrada no Maranhão. Aproximadamente 300 policiais civis, militares, a Força Estadual, o Centro Tático Aéreo, que é o helicóptero, estão participando desde 4 horas da madrugada, começou isso aí, desta quinta-feira, da Operação Nordeste Integrado, que mobiliza 8 estados nordestinos em ações simultâneas contra o crime organizado nas fronteiras estaduais. Uhum. Então, nesse momento, o primeiro alvo está sendo a fronteira do Maranhão com o estado do Piauí. Ali é o quê? Timon. Aquela região ali faz parte da fronteira com o Piauí?
É isso, né? Qual a cidade que você citou? Estava lendo outra...
Timon faz parte da fronteira
é
ali, né?
Atravessar a ponte.
Então pronto. Então por ali tudo. Timon e todas as cidades ali vizinhas que fazem fronteira com o estado do Piauí, nesse momento estão recebendo só 300 policiais do Maranhão. Por cima e por baixo. Então tem 80 mandados de prisão para serem cumpridos agora.
Nossa, onde é que vamos botar esse tanto de gente? Porque
as cadeias estão cheias. Tem que arrumar jeito aí. Eu sei que esses...
Tem que botar isso para trabalhar.
E olha
só. Trazer aqui para o estado do Maranhão, porque aqui
trabalha. São 8 estados nordestinos trabalhando em conjunto. Isso é muito bonito, quando a polícia se une. É integração.
Troca as informações.
Olha, fulano de tal. E a gente não está falando de bandidinho. Eles estão indo buscar criminosos que estão sendo acusados de tráfico de droga, porte ilegal de arma, assassinato, homicídio. Tribunal do crime, assalto à mão armada.
Em Timon tem uns casos lá que foram noticiados aqui. Desse tal de tribunal.
Assalto à mão armada, que é o famoso 157, sequestro, tá bom pra ti? É uma fichazinha mais ou menos cumprida.
Eu tô sabendo de umas informações que eu não posso contar nem pra ti.
Eita, então é grande. Agora tem mais operação.
Mas é pesado.
É pesado.
Uma determinação que houve. E aí as autoridades.
Da segurança?
Da segurança.
Sim, sim. Então não vamos espalhar.
A gente noticiou, mas noticiou de outro jeito. Era diferente a história.
Agora eu fiquei curioso.
A gente noticiou de outro jeito. Mas eu não por segredos, a gente
tem que colaborar com a polícia.
Tem que colaborar com a polícia e colaborar também com as nossas fontes, porque senão eles não te digo mais.
Eu estava sabendo dessa operação de hoje, 5 horas da madrugada, desde ontem às 5 da tarde. Mas eu não podia fazer isso, porque senão uma hora dessa não tinha um bandido no
Timon mais. Todo mundo
atravessou tudo na maloca. Então, olha, para ser rápido, o diretor está pedindo, a Polícia Civil também prendeu na manhã de ontem 4 pessoas, sendo 3 homens e uma mulher, que estariam envolvidos em tráfico de drogas e organização criminosa na região do bairro Itamaguará, na cidade de Imperatriz, segunda maior cidade do Maranhão. O trabalho de investigação foi iniciado na 10ª Delegacia Regional de Imperatriz após uma denúncia anônima. Além das prisões, a polícia prendeu mais de 70 quilos de entorpecente, 70 quilos de droga, além de apetrechos lá para preparação dessa droga.
A montanha que eu vi aqui nas
fotos. Você viu aí? Parece a Cordilheira dos Andes. Parece a Cordilheira dos Andes. Os suspeitos devem responder pelos crimes de tráfico de droga e posse ilegal de arma. Teve também a operação da Polícia Federal ontem, quarta-feira, a Operação Venalis, que é contra um grupo investigado por tráfico internacional de droga também, Humberto Fernandes. As ações ocorreram em vários estados, incluindo Maranhão. cumprimento de mandados de prisão em Santa Inês e de busca e apreensão. Segundo a PF, a quadrilha trazia droga, sabe de onde, Beto? Da Bolívia e do Peru. É tráfico internacional.
Tráfico internacional.
Para quem não sabe, a Bolívia hoje é a maior produtora de cocaína do mundo.
Agora você falou rápido, você saiu da Rádio AM.
Saiu, né? Saiu.
Saiu finalmente.
Você viu o que, é que a pressão de um diretor dá na gente, né?
Só para completar aqui as informações, um fazendeiro que estava jogando agrotóxico em lugares indevidos, em cima das casas dos outros, por exemplo.
Veneno.
Né, está na olha zona aí, avião, rural de Governador Eugênio Barros.
Olha aí, isso ali que ele joga veneno, né?
O que ele foi condenado por pulverização em, área
né?
Com agrotóxico em propriedade da zona rural. Então, essa coisa aí de jogar veneno nas propriedades dos outros... É uma coisa que tem que... Isso não acontece só lá em Governador Eugênio Barros, não. São várias cidades do Maranhão que estão sendo comunidades afetadas.
Isso aí não mata só planta, não, né?
Não, não mata só planta, não. Isso cair nas costas de um cidadão...
Mata gente, né?
Cega. Da cega,
problema pulmonar, respiratório.
O pessoal pensa que está fumando outra coisa.
Entendi.
Aí não pode, né? Uma série de problemas para a saúde da população, principalmente dos idosos e das crianças, e aí as autoridades estão começando a apertar o cerco. Perfeito. Além do fazendeiro, o município de Governador Eugênio Barros e o estado do Maranhão também estão obrigados conjuntamente a fiscalizar o cumprimento das obrigações impostas ao fazendeiro e adotar medidas para evitar a degradação ambiental. A execução das obrigações deve ser arcada pelo fazendeiro. Olha, fazendeiro responsabilizado pelos danos causados.
Né?
Certo, tá entendeu? Certo. Vamos trazer
nós temos repórter
Jonas Mendes.
Fica à vontade, chama o homem aí.
Jonas Mendes, muito bom vê-lo na tela aqui no programa Central Manhã.
Rapaz, olá,
qual
Jonas
é a
Mendes?
Notícia?
Onde é que tu estás aí, homem?
Olá, bom dia, amigos. Estamos aqui no Instituto Médico Legal de São Luís, na parte externa, e você percebe que o tempo está nublado, é porque agora pela manhã, pelo menos aqui na região central, sentido também a área Itaquibacanga, recebemos uma garoa, uma chuva fina que ainda permanece. E aqui uma movimentação na parte externa de pessoas que estão aqui para receber, de repente, o corpo de algum familiar, porque na noite de ontem nós tivemos um registro de um homicídio procedente do bairro do Coroadinho. Também agora pela manhã já recebemos aqui a confirmação da entrada de um corpo procedente da rua Avenida São Sebastião, no bairro do Anil, uma vítima de acidente de trânsito, que aconteceu no começo da manhã de hoje e ainda está sendo aguardado. Recebemos agora há pouco aqui a informação referente a um caso de homicídio, de acordo com a permanência do ICRIM, aqui também do Instituto Médico Legal, procedente do bairro do Maracanã. E nas rodovias federais, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nas últimas 24 horas, não tivemos nenhum acidente registrado pela PRF nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Mas tivemos uma ocorrência que chamou muito a atenção lá na BR-316, na cidade de Bela Vista do Maranhão, em que a PRF identificou na parte interna de uma van uma menina de 11 anos de idade que trafegava sem o acompanhamento da pessoa responsável, sem nenhuma documentação. E aí a PRF manteve o contato com a família através do Conselho Tutelar, os representantes do Conselho Tutelar, lá de Santa Luzia do Paruá, e aí conseguiu entregá-la para a criança, a menina, para seus familiares. Então são essas informações que estão em destaque nesse momento aqui na região metropolitana de São Luís. Só lembrando, falando em BR... Que diga.
Ô, Jonas Mendes, conclui que eu quero te pedir aqui para confirmar aqui uma presença sua daqui a pouco em uma outra situação, mas continua, desculpe.
Sim, só concluindo aqui a parte da BR, porque aqui na Avenida dos Portugueses, que é uma alça da BR-135, continua aquela lentidão, aquela dificuldade para os pedestres utilizarem a faixa de pedestre sentido Vila Embratel, Vila Isabel e vice-versa, por conta dos buracos que surgiram. E já há umas 3 semanas que a gente vem alertando aqui o DENIT, que é o órgão responsável pela conservação das BRs em todo o Brasil. E aqui, no retorno que dá acesso de Pedrinhas para Vila Maranhão, na BR-135 também, recentemente, na semana passada, nós tivemos uma colisão entre 2 caminhões, inclusive um caminhão verdureiro. Ali, se você chegar no período da noite, você vai ver que é um breu, é uma escuridão terrível. Então, acidente já aconteceu. Infelizmente, será que o DENIT está aguardando a perda de uma vida para tomar providência? Então fica aqui o nosso alerta, porque a gente tem trafegado ali naquele trecho e tem acompanhado situações perigosas, de risco e até clamor de moradores e pessoas que utilizam daquele trecho. Queria fechar aqui mandando um bom dia, reforçando um bom dia especial ao colega Edson Nunes, está lá em Minas Gerais, nos acompanhando. Ele, como o Humberto Fernandes acabou de citar, é da cidade de Arari. É. E seus familiares que nos acompanham aí ao longo do tempo e agora nos descobriram por aqui pela Central de Notícias Brasil, estão diariamente conosco. Valeu, muito colegas. Bem. Bom dia para nós.
Jonas Mendes, é só para confirmar aí, daqui a pouco você vai estar lá no Palácio dos Leões com o cinegrafista Lucas Gabriel, porque acontece uma grande ação aí de cunho social, a entrega de 300 carrinhos do programa Mais Renda, tá bom? Eu vou contar com você lá.
Certo. Com certeza, confirmado. Já recebi aqui a confirmação, o ok da nossa produção.
Perfeito. Obrigado, Jonas.
Obrigado, Jonas. Grande abraço ao Jonas Mendes. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos saber daquela confusão que está acontecendo em Brasília. Queriam se acorrentaram na frente do...
Parece que não queriam para o homem sentar lá, né?
O homem não podia sentar, é o presidente. É a tal da vergonha alheia, rapaz. É um negócio assim que...
rapaz, olha isso aí.
Olha aí, meu deputado é o... Estou fazendo uma live.
Com todo respeito aos estudantes, isso aí pareceu aquelas manifestações de estudante universitário, né? rapaz.
O Alan Garcia lá, fazendo a live. Depois do intervalo, nós vamos trazer mais detalhes também sobre a confusão do PSB.
Ah, isso é importante.
Aqui no estado do Maranhão. Tem uns deputados aí que não estão gostando muito das mudanças que o PSB Nacional está fazendo. Depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, acompanhou de perto a reta final da implantação do novo sistema multimídia no plenário na Gibeaica. O espaço está passando por modernização completa, com substituição de equipamentos e instalação de uma estrutura mais tecnológica. A ideia é tornar as sessões ainda mais dinâmicas, com mais transparência e eficiência nos trabalhos do Legislativo. No primeiro semestre de 2025, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 326 de 2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, que trata da criação da Patrulha Henri Borel de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.